Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Mais um café.
Noch ein Kaffee.
Noch eine Kaffee.
Noch ein Kaffee, bitte.
Noch ein Kaffee.
Mais um café.
Mais um café.
Mais um café.
Mais um café.
Einmal über den großen Teich und zurück. Radio Dreieckland in Freiburg sendet zweisprachig auf Portugiesisch und Deutsch in Kooperation mit Pulsar Brasil in Rio de Janeiro. Im Gruppenradio auf der 102,3 MHz in Freiburg und Umgebung, im Livestream auf rdl.de weltweit, außerdem im Podcast auf maisumcafé.de.vu. Maisum Café. Noch ein Kaffee.
Rádio Dreieckland em Freiburg, em cooperação com o Pulsar Brasil no Rio, apresenta Mais um Café, o programa bilíngue em português e alemão, na 102.3 MHz, inteiro pelo live stream www.rdl.de e no podcast maisumcafé.de.vu.
Bom dia, bem-vindo, bem-vinda ao programa de Mais um Café, aqui na, gravado na Rádio Dreieckland. Hoje estamos em outro estúdio que normalmente, mas vamos seguir nessa, estamos lutando com a tecnologia aqui, mas vamos fazer um programa de Natal, de presente para vocês. Vamos falar um pouquinho das tradições aqui na Alemanha e lá no Brasil, e se será, se vai dar certo, também podemos apoiar alguma coisa do Chile ou de outros países que a gente talvez conhece. Herzlich willkommen hier beim Programm Mais um Café. Wir sind heute in einem anderen Studio hier in Radio Dreieckland, kämpfen noch ein bisschen mit der Technik, aber wir werden es schon hinkriegen und werden heute ein Weihnachtsgeschenk für euch produzieren. Wir unterhalten uns ein bisschen über die verschiedenen Weihnachtstraditionen mit ihren Auswüchsen und ihren Eskapaden in Deutschland, Brasilien, vielleicht ein bisschen Chile, mal gucken, was wir sonst noch für lustige Eindrücke haben. Ich war gerade in Lissabon, vielleicht fällt mir da auch noch was Bescheuertes ein, was ich dort gesehen habe. Ja, vielleicht erstmal dazu. Ich bin Fabian hier im Studio und neben mir sitzt die Annika. Hallo.
Hallo.
Ja, aqui estou Fabian, no estúdio de Rádio Dreieckland, ao meu lado é Annika. E para quem se apresenta, aí no outro lado do Atlântico, quem está com a gente para esse programa do Natal.
Olá a todos e todas, eu sou a Jaque, estou aqui do Brasil.
Eu sou a Dili, estou aqui do Brasil também.
Ja, hallo, es sind Jaque und Dili aus Brasilien e também eu, Nils, como tradutor und ich noch Nils als Übersetzer.
Ja, du solltest versuchen, das Portugiesische aufs Deutsche zu übersetzen, weil sonst macht das nicht Sinn. So, Jacques und Gilles de Brasil. Genau, Jacques und Gilles sind aus Brasilien dabei und wir sind ja alle schon, waren alle schon ein bisschen unterwegs und haben uns verschiedene Eindrücke gewonnen von diesem Weihnachten. Wie gesagt, ich war gerade in Lissabon, dort steht auch schon an jedem Bus angeschrieben, Feliz Natal und die Weihnachtsbeleuchtungen sind eigentlich fast wie überall auf der Welt gleich mittlerweile geworden und der Kult um Weihnachten und die Konsum Fähigkeit ist ungebrochen, die Straßen sind verstopft, Freitag, Samstag gehen alle Weihnachtsgeschenke einkaufen und die Madness beginnt, die verrückten Wochen beginnen. Für mich als etwas konsumkritischen Menschen ist das immer der Horror dann diese Zeit, sich irgendwo zu bewegen, wo Geschäfte sind, aber vielleicht, ja, haben andere da, ich glaube andere Leute haben Spaß dran, es wird ja niemand dazu gezwungen dahin zu gehen. Naja, irgendwie schon mit sozialem Druck und so. Naja, pra mim, eu estava agora em Lisboa, já todos os ônibus têm escrito Feliz Natal e todo mundo está entrando na cidade, nos zonas peatonais para comprar os presentes para os seus queridos no Natal, tudo está engarrafado, não tem como se mover. Pra mim, isso é o horror total, eu não gosto nada disso, mas obviamente tem pessoas que gostam de fazer isso, porque tem um monte de pessoas fazendo, mas talvez alguns estão aí sem querer, por pressão social de fazer presentes. Como está lá no Brasil tudo? Para nós, estando agora no Brasil, como já vocês comentaram, é muito quente, já é verão lá. Para nós, não poderia ser, é difícil, eu acho, que se apresentar um sentimento de Natal estando aí com 35 graus na praia, para nós Natal é frio e neve e todas essas coisas que para nós é Natal, né? Então talvez vocês podiam compartilhar que é o sentimento que vocês acham, ah, agora está chegando o Natal? Quais são como os signos que você vê na rua, que os signos que você vê no seu cotidiano para que se chamar que agora começa o Natal? Ja, vielleicht erstmal die Frage nach Brasilien. Was sind jetzt für euch so eindeutige Zeichen, dass es jetzt langsam auf Weihnachten zugeht? Für uns ist ja irgendwie Weihnachten verbunden mit Kälte, Schnee, wenn wir Glück haben. Und irgendwie Weihnachtsmärkte und das ganze Gebrummbums und so diese Weihnachtsstimmung stellt sich in Brasilien für uns recht schwer ein, wenn es 35 Grad hat, man am Strand liegt und so. Und deswegen für mich die Frage, was sind für euch so diese Zeichen, dass es auf Weihnachten zugeht?
Então, gente, esse ano, na verdade, a gente tá passando por um momento de muita turbulência aqui no Brasil, né? E isso está afetando até o clima natalino, assim. Porque antigamente a gente observava que as ruas ficavam mais enfeitadas, né? Acho que até esse espírito natalino consumista, ele estava até num, digamos que maior do que normalmente nos anos anteriores estava maior do que está esse ano. Então, assim, tá um clima bem xoxo, digamos assim, né? Não tô vendo aquele espírito forte natalino, não. E a outra coisa é que realmente é bem estranho assim para a gente, né? Pelo menos para quem tem uma visão mais crítica, porque a gente sofre uma influência muito grande nesse período de Natal do hemisfério norte, né? Então assim essa questão do Papai Noel, né? Tipo, aí você vai numa loja, vai em algum lugar, aí tá a pessoa com aquele mundo de roupa, retratando bem esse universo frio, no shopping, aí tem espaços assim imitando neve. Só que na verdade aqui a gente está num calor, como o Fabian bem mencionou e acertou a temperatura, a gente está em torno de 35 e 40 graus. Então é como se a gente não tivesse uma identidade própria, assim, né? Do que é o Natal mesmo, assim, nesse quesito, não indo para a parte religiosa.
Also zuerst muss man sagen, dass in Brasilien ja im Moment eine sehr turbulente politische Zeit angebrochen ist, seit dem kalten Putsch und so weiter. Das merkt man auch im Alltag, sagt Jackie, die Straßen sind nicht so geschmückt wie in vergangenen Jahren und der Geisterweihnacht war schon mal stärker als Brasilien. Das in diesem Jahr und insgesamt findet sie, gibt es auch immer noch dieses komische Verhältnis, dass Weihnachten in seiner ganzen Ästhetik schon eher im Norden gemacht wurde und das wird dann importiert in den Shopping-Centern und so gibt es natürlich auch Kunstschnee und Weihnachtsbäume und den typischen Weihnachtsmann mit seinem dicken Mantel und so weiter. Aber das in einem Land, wo jetzt gerade 35 bis 40 Grad sind, zumindest in Rio, und wo man sich dann schon fragt, ne, also klar hat Weihnachten eine Bedeutung, aber es hat es nie geschafft, eine eigene Ästhetik zu entwickeln im Süden.
Sim, eu também, talvez eu possa partilhar um pouco. Quando eu tive no meu, eu fiz um projeto no Brasil, eu tive na Baixada Fluminense e lá também eu conheço o Natal alemão, que também sempre tem essa imagem do Papai Noel e assim. Aí a gente ia no projeto e eles tiveram lá uma festa de Natal. Aí as crianças estavam todos t-shirts, assim, porque estava muito calor. Aí via o Papai Noel com toda essa roupa e eles tiveram que dar a para ele, assim, abanando os papéis e assim, foi muito, foi uma maluquice, assim, para mim. Ja, vielleicht kann ich kurz berichten. Also ich habe einen Freiwilligendienst in Brasilien gemacht und dort habe ich in einem Projekt gearbeitet in der Peripherie von Rio. Und dann hatten die dort eben ein Projekt, ein Weihnachtsfest und das war ja, die Kinder hatten natürlich alle super kurze Sachen an, es war total heiß und dann kam da eben der Weihnachtsmann in einem riesigen Auto angefahren und mit seiner ganzen Montur, wie man das ja auch kennt, mit dem Bart angeklebt und alles. Und ja, und dann mussten die Leute ihm ganz viel Luft zufächeln, weil er das sonst gar nicht irgendwie überlebt hätte.
Justamente sobre essa questão da estética, assim como eu queria saber se em algum momento teve iniciativas ou que também nas famílias, assim como tem estratégias para escapar um pouco disso, de fazer como celebrar, assim como o Natal de outra forma, ou seja, para não colocar um aveto, um pino, o típico árvore com a neve e assim, que como vocês fazem nas suas famílias, ou vocês nem entram nada nisso? Also ich würde gerne mal wissen, wie man es denn schaffen kann, vielleicht dem zu entkommen, so ein bisschen, dass man dieses Bild mit den typischen Weihnachtsbaum und dem Kunstschnee dann irgendwie in jedem Haus reproduziert. Ich wollte mal wissen von Jackie und Jilly, wie die das machen, den Familien, ob es da andere Riten gibt oder ob sie das dann ganz weglassen.
Olha, Nils, eu não conheço muita experiência assim do que de iniciativas, né, de famílias que rompam um pouco com esse padrão. Na minha família, assim, até mesmo quando eu era criança e tudo mais, a gente sempre teve bem forte essa questão do Natal, de montar árvore. Meu avô enfeitava muito a casa com luzes, né? Assim, nunca teve muito essa figura do Papai Noel, né? Mas os enfeites natalinos, isso sempre foi muito presente, assim. O que eu tenho percebido com o passar dos anos é que eu acho que essa tradição, esse tipo de cultura, ela tá esfriando cada vez mais. Eu não vejo mais as famílias com tanta empolgação para montar suas árvores de Natal. Pelo menos quando eu era criança, na verdade, montar árvore de Natal era um evento aqui no Brasil. E aí, tipo, enfim, a gente se reunia, descia com a árvore, né? Montava, era o dia de montar a árvore de Natal. Eu não sei se na família da Dília tinha isso também bem forte e tal, mas era por aí. Eu acho que com o passar dos anos essa cultura tá diminuindo também.
Jackie kennt erstmal niemanden, der versucht hat, jetzt mit dieser Tradition direkt zu brechen. Sie erinnert sich, als sie klein war, dass es schon darum ging, irgendwie das Haus typisch zu schmücken und Lichter aufzuhängen. Was es nicht so stark gab, war diese Figur vom Weihnachtsmann, also der ist nicht so präsent gewesen. Und ihrer Meinung nach hat die Tradition in den letzten Jahren schon ein bisschen nachgelassen. Also es gibt nicht mehr dieses Fieber und dieses wilde Schmücken und dass sich dann alle zusammentun und versammeln. Ja, und sie gibt die Frage weiter an Dili, was sie da für Erfahrungen gemacht hat.
Então, na minha casa era bem forte essa questão, sim. Tinha essa coisa de montar árvore e era um muito trabalho para montar árvore. Mas acho que com o passar dos anos, eu concordo com o que a Jaque falou, essa empolgação tem diminuído. Acho que cada vez menos pessoas estão se preocupando com essa tradição. Assim, na casa dos meus pais, a árvore continua sendo montada, mas... não mais da mesma forma como era antes. A minha mãe que monta sozinha mesmo, porque ela faz questão de montar. Já teve ano, inclusive, que a árvore não foi montada. Isso mais recentemente. Então, acho que com o passar do tempo, isso foi diminuindo mesmo. E, de um modo geral, nas ruas aqui, a gente não está vendo isso tão presente como costumava ser... anos atrás, não. Realmente tá ficando bem diferente. Acho que talvez um pouco pela crise mesmo.
Also bei Dili zu Hause gab es die ganz starke Weihnachtstradition. Das Wichtigste war immer, den Baum zu schmücken, und da machten sich dann alle viel Arbeit zusammen, auch als Familie. Aber sie stimmt Jackie zu, dass das Engagement da schon deutlich nachgelassen hat, also insgesamt, aber vor allem auch in der Familie. Da wird der Baum inzwischen nur noch von ihrer Mutter geschmückt, weil ihr der Baum wichtig ist. Und es gab schon Jahre, wo sogar gar kein Baum aufgestellt wurde. Und ja, also insgesamt weniger Getue als in den letzten Jahren. Und wie gesagt, hat vielleicht auch was mit der aktuellen Krise zu tun.
Para mim, o Natal sempre tem muito que ver com comida. Eu gosto de comer. E tenho nas bolachinhas de Natal, tive hoje até minha república, onde moram 5 homens, tive um prato de bolachinhas de Natal para todo mundo. E isso eu achei bem, bem legal, bem, bem interessante. E também os paus de mel, as comidas, as bebidas que você pode comer no mercado do Natal, tudo isso para mim tem muito que ver com o Natal. E isso também, ou seja, eu gosto muito da comida da temporada, né? E aí tem algumas coisas, além de ter como tomates para todo ano e tudo isso, tem aqui algumas comidas que você principalmente acha no tempo de Natal. Ou seja, por exemplo, até as laranjas, mandarins, tudo isso é muito mais popular durante essa época do ano, né? E mais que isso, tudo as suas bolachinhas de Natal. Gostaria de saber se lá no Brasil também tem como algumas comidas que são meio relacionadas com essa temporada. Não tem que ser o Natal mesmo, pode ser que apareçam aí umas semanas antes do dezembro, né? Se tiver alguma coisa assim. Ja, hier in Deutschland für mich ist Weihnachten auch immer sehr mit Essen verbunden. Ich mag Essen ja ganz gern und bin ja auch in der Kooperative, in der Gartenkorb, wo wir sehr viel saisonales Essen haben. Deswegen fällt es mir vielleicht auch ein bisschen mehr auf, dass bestimmte Sachen gibt es einfach mehr an Weihnachten. Also Lebkuchen kann man ja mittlerweile wahrscheinlich das ganze Jahr über kaufen, aber sie sind einfach viel präsenter um Weihnachten rum. Dieses ganze Weihnachtsgebäckzeugs, was vielleicht heute weniger selber gebacken wird, aber trotzdem dann halt irgendwie auch verkauft wird. Das Essen, was man am Weihnachtsmarkt kriegt, mit, keine Ahnung, auch die Getränke, Glühwein dann irgendwie, das halt hat sehr viel mit dieser Zeit irgendwie zu tun. Mandarinen, Orangen, Kiwis, auch so ein bisschen in die Richtung. Gibt's halt einfach viel um diese Zeit rum. Und das hat natürlich dann auch in Deutschland was damit zu tun, dass die Temperaturen und die Bedingungen sich völlig ändern, um irgendwas anzubauen. Aber das würde mich jetzt in Brasilien wundern oder interessieren, ob es dort auch so Essensgewohnheiten gibt, die rund um Weihnachten, also im Dezember, dann irgendwie sehr populär sind oder sich da sehr verbreiten.
Essa parte das comidas é uma das minhas preferidas também, Fabian, porque tem algumas coisas aqui no Brasil que a gente acaba comendo só nessa época mesmo. Até você acha em outras épocas do ano, mas não com tanta facilidade. E aí acaba ficando mais pro Natal e Ano Novo mesmo. Uma das coisas que eu mais gosto é a rabanada, que eu não sei se vocês sabem o que, que é, mas é um pão que ele é frito e aí depois passa no açúcar com canela e fica muito bom. E fora isso, normalmente aqui bacalhau também é muito nessa época, várias coisas com bacalhau. O peru de Natal também é bem comum. E várias coisas, várias comidas. São muitas coisas que a gente acaba comendo mais nesse ano. De repente, já que tem mais algumas aí também.
Also, Dili stimmt, Fabian, so. Also, das Essen ist ihr auch der liebste Teil des Weihnachtsfests, ganz klar. Und es gibt auch Sachen, die es in Brasilien, die es nur in der Weihnachtszeit gibt und im restlichen Jahr nicht. Zu ihren Favoriten zählen die Rabanada. Das ist eine Art frittiertes Brot, wo Zucker und Zimt oben drüber gestreut wird. Und ja, die klassischen Weihnachtsessen sind entweder Bacalhau, also Stockfisch, oder Truthahn. Und mal sehen, was auf Jackies Speisekarte so Weihnachten noch draufsteht. Eu sou menu Natal, Jackie, qual é?
Então, Nils, a gente, enfim, come muito assim essa questão também do panetone, das nozes, das castanhas, né? Frutas cristalizadas também, o famoso Chester, nessa época também a gente acaba consumindo mais. Eu acho que é mais ou menos por aí também. Acho que é bacana a gente ouvir também como é que funciona por aí, Nils, pelo Chile.
Also in Brasilien gibt es dann noch das Panettone, das Weihnachtsbrot aus das italienische, eigentlich das traditionelle, und dann auch werden viele Früchte und Nüsse gegessen. Chester, eu não sei o que é Chester, Jackie?
Sim, eu agora, eu estava me perguntando como é tipo a tradição aí mesmo nesse dia do Natal nas casas de vocês. Talvez vocês podem contar um pouco, porque eu acho que aqui é muito bem, assim, pelo menos parece que é sempre muito assim em família e um pouco fechado também, que aí a gente fica lá na nossa casa com os nossos avós e com os nossos irmãos e assim, e aí a noite passa, mas a gente fica lá bem fechados. E não sei, eu ouvi falar algumas pessoas que eu conheço do Brasil que lá é um pouco diferente. Talvez vocês podem contar um pouco como é nas casas de vocês. Ja, ich habe die Frage vielleicht an die beiden Brasilianerinnen, wie die Tradition an dem Weihnachtsabend bei Ihnen abläuft. Denn ich ich finde, in Deutschland bekommt man das immer so mit und das ist auch in meiner Familie so, dass es irgendwie recht geschlossen ist und es ist irgendwie, man ist da mit seinen Großeltern, mit seinen Geschwistern und mit der Familie und verbringt dann diesen Abend irgendwie gemeinsam. Und ja, genau, da wollte ich fragen, ob das in Brasilien anders ist oder genau, wie das da abläuft.
Então, só respondendo ao Nils, Nils, o Chester é, na verdade, é um tipo de frango, assim. Só que é um frango até que, enfim, falam que foi geneticamente modificado, tem uma longa história, assim, estranha por trás do Chester. Mas muitas famílias acabam consumindo ele nesse período também do Natal.
Okay, Jackie hat noch kurz nachgereicht, bevor sie antwortet auf die Frage von Annika, was denn Chester ist. Das ist eine Art Hühnchen und es gibt darum viele Mythen, ob das jetzt genetisch manipuliertes Zeug ist, was auch immer. Also sehr dubioser Weihnachtssnack wird aber in der Zeit trotzdem von vielen Familien intensiv verzehrt.
Eu acho que dentro das famílias, assim, levando bem em conta o que a gente colocou no início, né, que quando nós éramos crianças, eu tô com 30, quando eu era criança, e esse espírito natalino, ele era bem forte, e sim, era algo mais fechado, onde a gente passava junto com os nossos avós, né, enfim, na verdade eu tinha uma ceia natalina na casa dos meus avós, aí eu ia para lá, meus primos iam para lá também, então era sempre, tipo, só uma coisa em família mesmo, né? E aí ficava aquela adrenalina toda para esperar da meia-noite para poder receber os presentes. Hoje em dia, não mais, né? Hoje em dia, enfim, na minha família, cada um passa o Natal com o seu núcleo mais próximo mesmo familiar. E é isso, não tem mais tanta emoção quanto antigamente.
Also klar, Weihnachten ist auch ein Fest der Kinder und von daher sind die Traditionen in Brasilien wie auch anderswo auf die Kinder zugeschnitten. Es ist halt ein Familienfest und solange es kleine Kinder gibt, ist natürlich der wichtigste Moment dann um Mitternacht, wenn die Geschenke endlich ausgepackt werden können und die Kinder fiebern schon die ganze Zeit auf diesen Moment hin. Und klar, wenn dann die Kinder größer werden, Jackie ist jetzt 30, dann ist das ein bisschen anders. Die Emotionen sind, was das angeht, weg. Und es ist ein Fest, wo man eher zusammensitzt mit der Familie und dann auch bis Mitternacht beisammen ist und redet und gemeinsam Zeit verbringt.
E Nils, como que é no Chile?
Oh, no Chile, tudo um pouco bem parecido, na verdade, que no Brasil. Acho que como tem algumas comidas que são diferentes, tem o pão da Páscoa aqui, isso é uma particularidade, né? Não tem Papai Noel, tem o Vejo Pascuero aqui, que é porque a Navidad se chama Páscoa aqui, por uma tradição espanhola, assim como muito antiga, então tem sempre essa confusão, se Páscoa também se chama Semana Santa, então, enfim. Mas além disso, tem muito isso também das tradições importadas no Sul, o que você descreveu. E aqui em casa, a gente está na disputa esse ano que tipo de árvore de Natal vamos colocar para não repetir isso. Então, estamos ainda entre uma palmeira, entre um cactus, e uma mortilha, uma planta do sul do Chile, um arbusto tradicional, autóctona, que talvez vamos a decorar esse ano para não colocar o típico pino, porque tem essa febre aqui também, com essas decorações e a neve artificial. Wie ist Weihnachten hier in Chile? Also gar nicht so viel anders als in Brasilien, würde ich behaupten. Was gibt natürlich schon eigene Arten. Es gibt auch eine Art Stollen oder Pan de Pascua heißt das hier. Das gebacken wird, so ein Früchtebrot. Pan de Pascua, das klingt komisch, weil Pascua ja eigentlich auch sich auf Ostern beziehen kann, auf Spanisch. Und ja, es gibt aber eine alte spanische Tradition, wo Weihnachten auch als Pascua bezeichnet wird. Das ist in Chile so geblieben. Deswegen gibt es ja auch keinen Weihnachtsmann, sondern El Viejo Pascuero, also den alten Osterer oder so. Keine Ahnung, wie man das überhaupt auf Deutsch übersetzen kann. Und ja, hier im Haus haben wir dieses Jahr die große Diskussion, was für einen Weihnachtsbaum es geben wird, um eben ein bisschen mit dieser Nadelbaumtradition zu brechen. Also im Moment schwanken wir noch zwischen einem Myrtischstrauch, einer Palme und einem Kaktus, der geschmückt werden soll. Mal sehen, was dann am Ende dabei rauskommt.
Eu fico aqui pouco chocado que os crianças lá no Brasil têm que esperar até que meia-noite até que entregam os presentes. Em minha casa eu receberia os presentes se às 7, 8 horas depois da janta, né? Meia-noite é muito tarde aqui na Alemanha. Isso não poderia ser, não. Ja, ich bin ein bisschen schockiert, dass in Brasilien die Kinder bis Mitternacht warten müssen, dass sie ihre Geschenke bekommen. Bei uns gab es sie nach dem Abendessen. Bis um Mitternacht müssen die Kinder schon längst im Bett sein bei uns. Ich weiß sagen, uma coisa um pouco... que quebra pouco com essa imagem que a Anika colocou de a família ficar juntos e tal. A minha aldeia, a minha povoado lá, que tem 900 habitantes só, a gente teve um clube de juventude, né, um Jugendclub, onde tive uma grande festa no dia 25, onde todo mundo chegava, os jovens levavam o dinheiro que recebiam no Natal e tomava muito álcool. Mas e no dia 24 também abriu. Mas abriu só para as pessoas que estão muito dentro, muito do povo mesmo. No 25, outras pessoas de fora chegam também. Mas o dia 24 se tornou, ao final, nos últimos 10 anos, na festa principal. Porque a festa era mais legal, porque tive menos pessoas, as pessoas que estavam lá, estão mais relaxado e tal. Então, aí sempre foi como uma quebrada. A gente fez o janta... cantou algumas músicas, recebeu os presentes, e às 10 horas, 10 e meia, eu e meu irmão foram embora para a festa. E no começo também falaram, ai, não pode ser, esse Natal é para se calmar e tudo, e não para fazer festa. Mas a gente foi embora de qualquer jeito. É um bisschen den Gegenpunkt zu bringen, von was Annika gemeint hat, dass es hier eben sehr, sehr verschlossenes Ding ist mit der Familie und so. Das war bei uns auch ganz lange. Wir hatten dann halt irgendwie Abend gegessen und dann ein bisschen gesungen, die Geschenke bekommen und dann sind irgendwie alle ins Bett. Nur bei uns im Dorf, also 900 Seelendorf, da gibt es einen Jugendclub, der hat am 25. am ersten Weihnachtsfeiertag eigentlich immer so eine große Party, wo dann die ganzen Jugendlichen ihr Geld, was sie zu Weihnachten bekommen haben, wieder versoffen haben. Aber am 24. hat er auch schon aufgemacht und zwar eigentlich für die Leute aus dem Dorf. Die da entweder mal in diesem Organisationsteam drin waren oder so, oder die halt sozusagen immer in diesen Jugendclub kommen. Und das war eigentlich der coolere Abend, weil da halt weniger Leute da waren. Es war irgendwie keine Schlangen und es war nicht so voll. Und die Leute, die da waren, kannte man alle. Und das war über die letzten 10 Jahre jetzt das eigentlich zur besseren Party entwickelt. Und das war am Anfang auch der ziemliche Schock für unsere Eltern, dass ich und mein Bruder dann an Weihnachtsabend einfach abgehauen sind, um zu feiern. Aber mittlerweile kräht da kein Hahn mehr nach und das ist einfach so.
É, acho que outra história para chocar um pouco a galera no Brasil é que tem muita essa tradição que chega um Papai Noel em casa, né? Assim como que entrega os presentes. Então, para toda a galera que está criando no Papai Noel, não ouvir agora, porque na verdade um familiar que vai se fantasiar como Papai Noel.
Mentira, mentira!
E aí. Also um da von der anderen Tradition oder um die Leute in Brasilien ein bisschen zu schocken, ist natürlich zu erzählen, dass es in Deutschland auch die Tradition gibt, dass der Weihnachtsmann sich verkleidet, also dass sich jemand, Kinder jetzt nicht zuhören, die an Weihnachtsmann glauben, also dass sich einer von den Familien als Weihnachtsmann verkleidet und dann die Geschenke direkt ins Haus bringt. E essa tradição também se coloca com uma questão que o Papai Noel não somente dá os presentes, mas ele castiga também. Tem até uma outra pessoa que em algumas regiões da Alemanha vai acompanhar, que é o Servo Ruprecht, Knecht Ruprecht, que é ele que é uma apresentação do diabo, assim como que vai junto com o Papai Noel, e ele castiga as crianças para as coisas maus que fizeram.
Nossa!
Né? Assim, isso na minha época já não consistia assim como de receber golpes, mas na idade do meu pai, sim. Ou seja, primeiro você recebeu os golpes para tudo o mal que você fez no ano. Você tinha que entrar no saco, assim como eu fui como receber uns golpes lá. E depois os presentes, tipo como uma imagem de um deus, assim como de amor, mas também de castigo. Ja, und der Weihnachtsmann selber, in einigen Regionen von Deutschland wurde ja auch von Knecht Ruprecht begleitet. Also der symbolisiert dann eine Art Teufelchen und ältere Brauchtümer. Und klar, da ging es dann nicht nur darum, Geschenke zu verteilen an die lieben Kinder, sondern auch nochmal zu strafen für alles Böse, was sie gemacht haben. Das war dann eher so eine Strafpredigt, als ich klein war. Aber in den Zeiten von meinem Vater, da gab es noch Häuser, wo die Kinder auch in den Sack gesteckt wurden und dann mal ordentlich mit der Rute draufgehalten wurde. Ja. No Brasil, tem alguma coisa assim, Jaque Dili? Gibt es sowas auch in Brasilien?
Olha, eu nunca fui. Quando eu era criança, nunca, isso nunca me foi passado, assim, né? De que, tipo, precisava ficar com medo, tinha que, enfim, poderia ser castigada caso não agisse corretamente e tal. Isso nunca me foi passado, não. Mas é uma coisa que bebe muito na fonte cristã, isso, né? Aquela coisa de que se você não agir corretamente, você vai ser castigado. Uma coisa bem... um elo bem forte com o cristianismo mesmo. Não sei se a Dili chegou a ter alguma experiência com relativa a esse outro Papai Noel aí, né? O Papai Noel diabólico, mas eu não tive, não.
Also, ja, Jackie kann das nicht bestätigen. Also, sie hatte keine Erfahrung gemacht in der Richtung. Sie hatte auch eigentlich nie Angst oder Bedenken, dass sie irgendwelche Strafen auszustehen hatte. Aber klar, sie kann das nachvollziehen. Es passt irgendwie gut zum Christentum auch, diese Idee, sich gut benehmen oder ansonsten, ja, die Hucke voll zu kriegen. Und Dili, wie war es bei dir? Dili, como foi na sua casa?
Mas acho que seria legal, assim, tipo, vocês falarem também aí mais sobre essa questão da Alemanha, esse Natal tem mudado, assim, também, como tem acontecido aqui no Brasil, ou é uma característica mais nossa mesmo aí na Alemanha, as tradições continuam fortes?
Also die Frage war jetzt, ob wir noch ein bisschen weiter berichten können von unseren Erfahrungen in Deutschland, ob hier die Erfahrungen sich verändert haben oder ob wir weiter sehr in dieser Tradition verhaften bleiben. Wie ist es bei uns? Also was bei uns immer an dem Abend immer sehr prägend war und was immer sehr viele Debatten drüber gab, war das Liedersingen. Meine Eltern haben da beide sehr viel Bock drauf. Also meine Mutter singt auch in einem Chor. Mein Vater spielt Gitarre und auch andere Musikinstrumente und die haben da immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass wir singen am Weihnachtsabend. Und mir war das immer so ein bisschen wurscht, also war da jetzt nicht der begeisterte Sänger, aber ich habe eigentlich nichts gegen Singen. Mein Bruder hat sich immer schwer dagegen gewehrt, meine Schwestern haben eher noch mitgespielt, ein bisschen Keyboard gelernt und dann ein paar Weihnachtslieder geklimpert. Das haben wir am Anfang auch gemacht, aber irgendwie, dann habt ihr noch mal Gitarre gespielt, John Lennon, Happy Now This Christmas. Happy New Year, another year is over. Genau, aber ansonsten, Weihnachtsbaum gibt es weiterhin. Da bleibt eigentlich die Tradition schon erhalten, würde ich sagen, bei uns. Wie das jetzt weiterläuft, also mein Bruder hat jetzt einen Sohn bekommen und hat ein Haus gebaut, eine kleine Familie. Da kann ich jetzt mal nachgucken. Also letztes Jahr war er noch sehr jung, der kleine Yunus. Da waren sie auch bei uns an Weihnachten, also bei den beiden Eltern, also erstmal bei meinen Eltern und dann bei den Eltern von seiner Frau. Aber wäre jetzt mal interessant, wie es dieses Jahr läuft bei denen, ob die das so weitermachen oder nicht. Wird sich noch zeigen, würde ich sagen. A nossa tradição, acho que sim, mantuve bastante. A gente tem ainda esse pino, faz uma cripe, essa cena do Bethlehem, né, com o bebê, o Jesus, ou a mula, ou tudo isso, os três reis e todas essas coisas. A gente, uma discussão que a gente sempre teve muito foi se a gente vai cantar no Natal ou não. Os meus dois pais estavam muito a favor sempre de cantar, e como eles tinham autoridade, a gente sempre cantou. Minhas duas irmãs, elas sim, também participavam bastante, preparavam, faziam como uma lista de músicas, tocavam um pouco de piano eletrônico, acompanhando as músicas. Eu, às vezes, toquei também, eu tenho nada em contra de cantar, mas o meu irmão, ele sempre rebelou muito, não gosta de cantar de jeito nenhum. Então, eu acho que na nossa família mesmo, a gente continua bem com as traduções, mas o meu irmão, por exemplo, ele tem um filho agora, faz agora quase 2 anos, E o ano passado ele estava com a nossa família e depois com a família da mulher, e não sei o que realmente ele preparou na sua casa, mas seria interessante como ele vai celebrar o Natal agora na sua casa, que eles construíram e tudo, como você vai decorar tudo isso. Mas ainda falta de pesquisar, porque a casa é muito nova. Annika, você?
Annika, qual é o seu evento mais traumatizante ou melhor celestial do Natal? Also, was ist dein traumatischster oder himmlischster Moment Weihnachten bisher gewesen, Annika?
Ja, also bei mir ist es, unser Weihnachten ist nicht sonderlich traditionell oder zumindest nicht deutsch traditionell, weil meine Großeltern aus Portugal kommen und dann ist eigentlich immer das Schönste, wenn wir zusammen, dann macht man immer so Kürbisbällchen an dem Abend und das ist eigentlich immer das Schönste, wenn ich mit meiner Schwester und meiner Oma diese Kürbisbällchen mache. Ja, und ansonsten ist bei uns in der Familie immer so ein bisschen das Ding mit in die Kirche gehen oder nicht. Weil, also meine Mutter wird natürlich immer gerne in die Kirche und mein Papa aber eher nicht. Und dann ist es das immer so ein bisschen das Ding. Und das finde ich auch, glaube ich, auch bei anderen Familien ist es so in meinem Freundeskreis früher war das irgendwie auch immer so ein bisschen wie das Obligatorische in die Kirche gehen und auch teilweise, dass irgendwie Familien, die sonst nie in die Kirche gegangen sind, irgendwie dann an diesem Weihnachtstag in die Kirche gegangen sind.
Das gab es bei uns auch, diese Debatte. Aber die Debatte wurde schnell, relativ bald beendet.
Ja. Yeah, e sim, na minha casa as tradições também não são muito alemães, porque a minha avó e o meu avô vêm de Portugal. E aí a gente, eu e a minha irmã e a minha avó, a gente sempre faz umas velhotes, é tipo umas bolinhas de massa com abóbora que são fritas. Isso é sempre, não sei, eu gosto mais dessa parte de fazer isso e comer. E o que também é sempre assim um problema pequeno, uma discussão, se a gente vai na igreja ou não, porque a minha mãe, ela se quer ir na igreja, a minha avó também, mas o meu pai não liga muito, aí é sempre um pouco complicado. E eu acho que também em muitas famílias é assim que a família ia ou vai para a igreja só nesse dia do Natal e o ano inteiro não vai. Aí também achei muito estranho sempre isso.
Legal.
Dili, sobre as tradições na sua casa.
Então, foi mudando ao longo do tempo, mas hoje em dia, normalmente minha família ou vai para a casa dos meus pais ou para a casa dos meus avós. Menos gente do que antigamente, porque os núcleos foram se dividindo também. E aí a gente faz a ceia de Natal e tem a questão dos presentes, mas já não tá, não tem muito aquela questão de ser só meia-noite. A gente não segue mais tanto isso, mas sempre tem que esperar pela minha avó, porque ela é muito católica, então ela ainda vai na igreja no dia 24 à noite. E aí o Natal só começa depois que ela volta da igreja. Então a ceia acontece bem tarde já. Acho que é mais ou menos isso. E com todas aquelas comidas de Natal que eu já falei, é um dia de se comer bastante e de reunir a família.
Also, Dilemma, die Traditionen haben sich ein kleines bisschen gewandelt, natürlich, jetzt wo die Kinder, sie inbegriffen größer sind. Und während sie früher im Haus von den Eltern gefeiert haben, sind sie jetzt bei den Großeltern alle versammelt. Und ja, das mit den Geschenken ist so geblieben. Und ja, die Bescherung findet auch immer noch statt. Und sie müssen auch immer noch lange warten, denn ihre Oma insistiert immer noch darauf, dass sie in die Mitternachtsmesse geht. Und das heißt, Geschenke gibt es erst, wenn die dann zurück ist. Und ansonsten, ja, von den Fressereien hat sie ja schon berichtet.
Uma coisa, uma diferença aqui da Alemanha e lá do Brasil, eu acho também que aqui as férias grandes da escola estão em nosso verão. Então depende do estado que você mora na Alemanha, acho que entre junho e setembro são as férias de verão. Lá no Brasil, como eu entendi, as férias basicamente começam depois do Natal, né? Janeiro ninguém trabalha, todo mundo vai fora. Então vocês talvez podiam explicar um pouquinho como isso influencia também essa coisa do Natal. Como é que é? Todo mundo fica para o Natal, fica ainda em casa, depois Ano Novo já vai para outro lugar para celebrar, e depois vai para as férias, ou tem pessoas que vão diretamente Natal assim, de férias para 5 semanas, ou como é que é essa ligação entre essas férias grandes e o Natal? Ja, ein Unterschied zwischen Brasilien und Deutschland ist, dass hier in Deutschland sind die Sommerferien ja irgendwie zwischen Juni und September, je nachdem, welchem Bundesland man lebt. In Brasilien sind die großen Ferien, so wie ich das verstanden habe, irgendwie im Januar. Dort arbeiten die Leute dann eigentlich sehr wenig, so ein bisschen wie in Frankreich im August. Und die schließt sich ja praktisch direkt an Weihnachten an. Deswegen so ein bisschen die Frage, wie ist da die Dynamik? Sind an Weihnachten noch alle bei ihren Familien? Bei Silvester feiern sie schon irgendwie bei einem anderen Familienmitglied vielleicht oder so? Oder gehen manche Familien auch einfach schon gleich am 24. in den Urlaub und machen 5 Wochen Urlaub oder so? Oder wie ist da die Dynamik?
Gili, quer responder sobre as férias?
Então, sobre as férias, na verdade, depende. As férias que acontecem realmente em janeiro são mais as férias escolares, e aí as pessoas que trabalham é bem variado. Algumas pessoas conseguem tirar, e aí tentam tirar férias junto com os filhos, que estão em idade escolar também, mas nem todo mundo consegue. Então, é um mês mais. Menos agitado aqui no Brasil, porque tem muita gente de férias, mas o pessoal que está trabalhando, muita gente continua trabalhando, não, né? Não é todo mundo que consegue sair. E aí é verão, então é alta temporada aqui de turismo para as praias do Nordeste, principalmente. O pessoal que consegue viajar costuma ir muito para a praia, e normalmente janeiro é um mês muito quente aqui no Brasil, muito quente mesmo. De 40 graus é pouco.
Also, ja, klar, mit den Reisen ist so eine Sache, das mit den Ferien machen. Also, klar, es sind keine Weihnachtsferien im engeren Sinne, sondern der ganze Januar sind die Sommerferien in Brasilien. Und das ist dann der Moment, wo viele Familien mit ihren Kindern vor allem verreisen, weil da schulfrei ist. Doch, klar, nicht alle haben das Privileg, auch wirklich Ferien zu machen und wegfahren zu können. Aber für Brasilien ist der Januar dann einfach schon der Monat, die Hauptsaison, die Ferienzeit, vor allem an den Stränden im Nordosten ist dann viel los und es ist auch der heißeste Monat im Jahr mit 40 Grad ungefähr.
Mas essa coisa do viajar para o Nordeste, isso é para todo mundo ou é para muitos que fizeram, se tiver uma migração grande do Nordeste para São Paulo e do Rio de Janeiro, essa é a época onde voltam para visitar suas famílias mais lá? Ou por que o Nordeste? Por que todo mundo vai lá? É o clima mais agradável? Ou como é que é? Por que o Nordeste? Es hat erwähnt, dass viele dann im Januar nach in den Nordosten fahren und ich frage mich da, liegt es daran, dass sie dann halt ihre Familien mal wieder besuchen, ihre erweiterten, weil es eine große Migrationsbewegung gab in dem letzten Jahrhundert vom Nordosten Richtung São Paulo und auch Rio, und dass da mal die Zeit ist, dann endlich mal die Familie zu besuchen oder ist einfach das Klima viel besser im Nordosten? Wieso der Nordosten im Januar?
Então, não é uma questão só das famílias voltarem para visitar, não, Fábio. Porque muitas, sim, temos muitos migrantes aqui no Sudeste que são do Nordeste, né? Mas é uma questão mesmo porque lá tem muitas belezas naturais, tem, tipo, as melhores praias, do Brasil estão lá. Então as pessoas vão para lá para passear, para curtir esse clima de verão mesmo, entendeu?
Also ja, es ist beides, aber es hat auf alle Fälle nicht nur mit Familienbesuchen zu tun, auch wenn es klar eine große Binnenmigration gibt von den Nordosten in den Südosten Brasiliens. Aber im Nordosten gibt es einfach auch viele Naturschönheiten und einige der schönsten Strände Brasiliens sind.
E muita gente também acaba indo para outras cidades perto também de onde moram, cidades mais de veraneio mesmo, para passar esse período. E aí, pelo menos aqui no Rio, o pessoal costuma procurar bastante cidades de praia mesmo, para aproveitar esse calorzão aí.
Und klar, und viele nutzen das dann auch, um zumindest eine kurze
Urlaub zu machen und die Badeorte an der Küste rings um Rio sind in dieser Zeit immer sehr gut besucht.
Nils, e aí no Chile, como é que funciona esse período de férias assim, de janeiro? É como aqui no Brasil também?
É bastante parecido, ou seja, agora as famílias, todo mundo está feliz, onde as escolas e as creches não fecham tão cedo, porque depois significa que só abrem de novo no mês de, em alguns casos, até março, né? Aqui o mês das viagens e tudo é mais fevereiro que janeiro. Em janeiro, algumas pessoas trabalham ainda, até seguem alguns cursos e coisas, mas o mês forte de viagem depois é fevereiro. Sehr gut zu vergleichen, Chile und Brasilien. Hier hören die meisten Familien, die Kinder haben, hoffen, dass die Schulferien nicht ganz so früh anfangen, denn dann ist bis März in den meisten Fällen erstmal Schluss, 2 Monate komplett alles zu. Und das heißt, viele Eltern arbeiten aber noch im Januar und der große Reisemonat ist dann Februar, wo alle unterwegs sind.
Talvez a gente poderia falar um pouco dessa questão que você fez no início do consumo e das prendas de Natal e tudo isso, porque, não sei, eu agora aqui estava notando que algumas pessoas já não fazem compras de Natal. Elas querem, tipo, passar tempo com a família e assim, mas falam que nas famílias deles já não vai ter prenda porque para fazer, tipo, uma, não sei, uma proposta contrária. E também tem gente que doa, tipo, que eles escolhem uma organização para doar o dinheiro em vez de gastar nas prendas, que a gente lê o livro e depois coloca lá no lado e nunca mais pega. Não sei como vocês também fazem essas experiências aí. Ja, vielleicht können wir nochmal, Fabian hat ja zu Beginn den Weihnachtskonsum angesprochen und also ich nehme das so in meinem Umfeld schon wahr, dass viele Leute auch sich gegen den Konsum von Weihnachten so aussprechen und zum Beispiel sagen, sie wollen Weihnachten einfach nur Zeit mit der Familie verbringen oder mit ihren Freunden und aber diese Geschenke ganz, also quasi abschaffen oder auch, dass man irgendwie anstatt Geschenke zu kaufen, irgendwie an irgendwelche Projekte oder so spendet. Genau, und die Frage nach Brasilien, ob das da irgendwie auch, ob das auch wahrzunehmen ist oder wie das läuft.
Então, aqui, pelo menos aqui no Brasil, né, nas famílias que eu conheço e tudo mais, essa tradição do presente, ela permanece, ela continua assim. Mas é interessante que você vê, assim, também, tipo, muita mobilização, por exemplo, eu conheço um grupo de ciclistas de Petrópolis, né, que fica na região serrana aqui do Rio de Janeiro, e eles realizam sempre no final do ano o pedal de Natal. E aí a ideia é durante um mês eles fazerem arrecadações de brinquedos, né, ou então até de dinheiro para que, enfim, parte do grupo possa ir numa loja comprar os brinquedos. E aí eles fazem um passeio ciclístico direcionado só para as comunidades mais pobres da cidade, para levar, enfim, presente para as crianças, essas coisas. E tem muitos núcleos religiosos também, né, que nessa época do ano também se movimentam, se mobilizam para arrecadar cestas básicas, né, cestas de mantimentos e brinquedos também para as crianças e famílias mais carentes.
Desculpa, Jaque, eu não estava ouvindo quase nada aqui, assim, como você, alguém de vocês pode traduzir, eu não escutei.
Ok, vou tentar.
Vou repetir.
Also, er hat jetzt erklärt, dass es, dass diese Tradition des Schenkens eigentlich schon noch aufrechterhalten bleibt in Brasilien, auch so in ihrem Umfeld eigentlich. Aber was sie aus Petrópolis kennt, also aus der Bergregion um Rio de Janeiro rum, ist, dass es dort eine Gruppe von Fahrern, also von Radern gibt, die sozusagen Spenden entgegennehmen, also sowohl als Spenden, als Geldspenden, als auch als Spielzeug. Und die fahren dann, die machen dann eine große Fahrradtour, ich glaube, einen ganzen Monat war es, ne? Mhm. Fahren dann durch die Gegend und fahren vor allem zu den marginalisierten ja, Städten, Bayos, Favelas, wo sie dann armen, ärmeren Familien eben Spielzeug vorbeibringen und so ein Stück weit auch was Karitatives in diese Weihnachtszeit mit einbauen und das halt mit dem Fahrrad verteilen. Ja, finde ich eine spannende Idee.
Muito bom. E, bom, já quase chegando ao final do nosso programa, na apresentação a gente falou quem tem um árvore de Natal mais grande, né, maior, Brasil e Alemanha. Então, acho que não temos que entrar realmente nesse debate muito masculino, enfim, mas acho que um sítio com os 24 árvores de Natal mais belos do mundo. E, claro, é um sítio muito oficial, são expertos internacionais que decidiram. E Rio de Janeiro entra no lugar 21, assim, com o seu árvore de Natal flutuante, que vocês talvez podem descrever depois um pouco mais. E, claro, que surpresa, no primeiro lugar de tudo é Berlim, e o site fala que o árvore de Natal mesmo foi inventado na Alemanha e não na Suíça, como todas as outras coisas que foram inventadas no mundo.
O sítio é alemão? O sítio é alemão?
Wir hatten ja angekündigt, dass wir, also mit dem, die Sendung mit dem Satz, wer hat den größten Weihnachtsbaum, Brasilien oder Deutschland, und ich glaube, wir müssen nicht in diesen lächerlichen, maskulinen Vergleichswettbewerb hier einsteigen, aber ich habe dafür eine sehr interessante, ganz offizielle Website gefunden, die offiziell 24 schönsten Weihnachtsbäume der Welt, und Rio kommt mit seinem schwimmenden Weihnachtsbaum, von dem Jackie und Didi vielleicht gleich noch ein bisschen was erzählen können, immerhin auf den 21. Platz, und klar, der Weihnachtsbaum von Berlin auf Platz 1, da gibt es keine Frage, denn der Weihnachtsbaum ist ja auch in Deutschland erfunden worden und nicht wie alle anderen Dinge dieser Welt in der Schweiz.
Mas isso poderia ser árvore de Natal muito exclusivo. Vocês conhecem essas algas que estão iluminando no mar?
Sim.
Então, a gente coloca um aquário e assim coloca essas algas que nós temos que colocar as cadeias de luzes, né? Essa seria uma árvore legal, bem inovativo para a gente. Enquanto gesagt, also einer der lustigsten Weihnachtsbäume könnte ja eigentlich sein, wo es gerade von Rio, von dem schwimmenden Weihnachtsbaum haben, diese Algen in ein Aquarium reinzuschmeißen, die so fluoreszieren. Also dann muss man sie eigentlich nur in Bewegung bringen, dann leuchten die von alleine und muss gar keine Lichterkette mehr an den Baum machen. Das wäre doch mal ein cooler Weihnachtsbaum. Mas aí, fala aí desse árvore, como boate? Não.
Não.
Flutuante.
Adora.
Aí, was hat sich mit diesem schwimmenden Weihnachtsbaum auf sich? Ja.
O Nils deve estar falando da Árvore da Lagoa, que é uma árvore bem conhecida aqui no Rio, e ela fica no bairro, né, da Lagoa, flutuando lá na água, e ela é muito iluminada e vira praticamente um evento aqui no Rio. Muitas famílias vão visitar a árvore, tiram um dia para ir na Lagoa visitar a árvore, muitas pessoas que moram em outros bairros mais distantes, até em outras cidades. Então vira um evento e é bem esperado por aqui a montagem dessa árvore.
Bom, also ich hatte ja schon kurz erwähnt, dass der Árvore da Lagoa, das ist der Baum, der im Stadtteil Lagoa aufgestellt wird in Rio, wo es eben auch eine große Lagune gibt, und der schwimmt dann dort und der ist ganz bunt beleuchtet, und das ist so ein traditioneller Ort, wo dann auch die Familien zur Weihnachtszeit hinpilgern und sich anschauen, wie schön der ist, und natürlich auch ganz viele Fotos und so machen. Ne? E lembrando que Berlim oficialmente tem o melhor árvore do mundo, ele foi cortado assim, alguns anos atrás durante umas protestas estudantis, então quando eles estavam todos na greve na cidade, então teve como um atentado contra a árvore e cortaram assim como umas últimos 3 metros da árvore durante uma noite, e então como uma ação de protesta, isso causou assim como grito público, sobretudo assim como nas jornais assim como populares, falando que quais são essas pessoas tão ruins que odeiam tanto a nossa querida Natal. Bom, em tempos de crise no Brasil, então não quero dar ideias, mas seria interessante também ver assim como se fundir essa árvore de Natal lá na Lagoa. Ja, nur um noch eine Geschichte zu erzählen, also der angeblich schönste Weihnachtsbaum der Welt ja in Berlin, der wurde vor ein paar Jahren angegriffen. Da gab es nämlich Studentenstreiks in Berlin. Und in der Nacht- und Nebelaktion haben die dann die Spitze abgesägt, um einfach mal ein Zeichen zu setzen, dass auch noch ein paar mehr Sachen passieren, außer die ganzen Weihnachtsfeierlichkeiten und jetzt ohne Ideen geben zu wollen in Krisenzeiten in Brasilien. Das wäre ja auch schon ein starkes Symbol, wenn der Weihnachtsbaum in der Lagune absäuft. Ne?
Aber wir rufen hier nicht zu Straftaten aus, aber ich würde es trotzdem dabei belasten, mit dieser schönen Weihnachtsgeschichte dieses Programm auch zu beenden. Und ja, wünsche euch irgendwie dann auch gute Zeit. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder und vielen Dank für eure Geschichten zu Weihnachten und zu dieser speziellen Zeit im Jahr. Sie ist irgendwie speziell, auch wenn wir das nicht unbedingt auf das Christentum zurückführen müssen. Então, a gente não está chamando a crimes aqui nesse programa, obviamente, só para declarar e deixar claro, mas eu proponho que vamos deixar o programa aqui com esse conto de Natal, que essa história de Natal que o Nilson nos deixou. E desejo você muito obrigado pela participação e desejo você um bom tempo agora, nas próximas semanas. A gente se vai ouvir falando no próximo ano, né? E aí, que fica bem. Muito obrigado.
Muito obrigada, gente. Um grande beijo para todos e todas.
Also ja, vielen, vielen Dank alle zusammen und große Umarmung für alle.
Obrigada, gente. Feliz Natal e feliz Ano Novo para todo mundo. E ano que vem a gente está de volta.
Komm mal, du Kaffee.
Ja, vielen Dank, Leute. Und fröhliche Weihnachten, gesundes neues Jahr. Und dann hören wir uns wieder im 2017. E da minha parte também, assim, Feliz Natal e tudo. E eu quero ouvir a Xuxa e o Heinz ainda, né? Dois ícones da Natal de nossos países.
Vai lá, vai lá.
Ja, also frohe Weihnachten und alles auf mir. Und ich würde gerne noch die Weihnachtslieder von Xuxa und Heinz hören, den Ikonen unserer beiden Länder.
Boa, então. Tchau, tchau.
Tchau, gente. Um beijo.
Tchau.
A estrela d'alva brilhou no alto da serra, lá na beira do mar, no meio da floresta. Todo mundo chegou pra brilhar nessa festa.
Hoje é Natal.
A estrela d'alva brilhou no alto da serra,
lá na beira do mar, no meio da floresta. Todo mundo chegou pra brilhar nessa festa. Hoje já é Natal, já é Natal em cada canto do Brasil. Hoje já é Natal em cada canto do Brasil.
Salve o menino Jesus
e salve Maria.
Brasil, norte a sul.
É sul.